Muito bem, bom dia a todos e a todas. Caros colegas, nós hoje vamos começar a nossa reunião com um pedido de audiência formulado pelo Sr. Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, o Sr. Carlos Humberto Carvalho, também é Presidente da Câmara do Barreiro, e temos connosco, além do Dr. Carlos Humberto de Carvalho, o Sr. Presidente Municipal de Sintra, Dr. Augusto Manuel Pólvora, e o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Loures, Dr. João Pedro Domingos, a Sra. Secretária-Geral da Junta Metropolitana de Lisboa, Dra. Sofia Lona Cid, e... Muito bem. Muito bem. Eram as indicações que eu tinha aqui. Bom, nós, o Presidente da Junta Metropolitana já está habituado aqui às nossas sessões. Bem-vindos a todos, em nome da Comissão, em meu nome pessoal. É um gosto ter-vos cá. O pedido que nos fizeram foi para tratarmos das matérias relacionadas com as áreas urbanas de género ilegal e com a reabilitação urbana. Nós, para a boa organização dos trabalhos, temos o seguinte forma de condução dos trabalhos nestas audições, que é dar a palavra aqui aos nossos convidados, neste caso, durante 10, 15 minutos, para a apresentação das vossas considerações. Depois darei a palavra aos senhores deputados, representantes dos grupos parlamentares, para durante 5 minutos também porem as questões que entenderem por convenientes e também fazerem as considerações que entenderem por bem. E depois, no fim, poderão também responder às perguntas que vos forem feitas e às considerações que forem tecidas. Sem mais demoras, Sr. Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, dizer-lhe que é um gosto tê-lo cá mais uma vez. A palavra é sua, tenha a bondade. Sua ou vossa?
Certo. Do tempo muito obrigado, eu vou fazer uma brevíssima nota e depois passava aos meus companheiros para complementarem com o que entendessem, mas de forma muito sucinta e particularmente relativamente aos auges. Portanto, como sabemos, a legislação sobre as áugeos tem um prazo de validade que termina, penso que em dezembro do corrente ano. E, portanto, nós consideramos que é preciso encontrar soluções para que não haja um vazio legislativo. Consideramos que esta legislação fez o seu papel, teve a sua importância e, do nosso ponto de vista... Precisávamos que pelo menos ela continuasse por um período que permitisse com ponderação, com articulação entre a Assembleia da República e os intervenientes locais, as comissões de coproprietários, as autarquias particularmente, em conjunto com a Assembleia da República, se encontrasse uma nova legislação. Portanto, primeira questão. Esta legislação vai terminar, é preciso que não haja vazio e, portanto, propomos que ela seja prolongada, pelo menos por tempo necessário a que haja nova legislação. E esta é uma primeira questão que consideramos substancial. Uma segunda, que está no pressuposto desta, é que os problemas das auges deram-se imensos espaços importantes, mas continuam ainda, em muitos casos, por resolver. E particularmente, digamos, as mais fáceis, ou algumas das mais fáceis, é evidente que depois também se resolveram algumas complexas, e estou-me a lembrar até de algumas em concreto, mas diria eu que ainda continuam por resolver várias auges e particularmente algumas das mais complexas. E, portanto, era preciso que a nova legislação procurasse responder a esses problemas e procurasse responder a uma nova situação, que eu, por exemplo, até por razões concretas, porque, como já aqui foi dito, também sou Presidente de uma Câmara e também tenho várias auges, pequenas auges comparativamente com alguns municípios da área metropolitana, mas várias, e algumas com solução à vista e que perante a crise económica caiu para água abaixo. Soluções encontradas, contratos praticamente assinados ou em vias de assinar com empreiteiros e, fruto desta situação, muitos dos coproprietários decidiram que não tinham condições de assumir os custos financeiros que as obras implicavam. Isto tem caráter objetivo e tem caráter subjetivo, porque também é evidente que, além das questões materiais, depois todo o ambiente gerado levou a que algumas coisas ficassem para o caminho. E, portanto, era preciso que a solução que se viesse a encontrar não deixasse ter em conta também esta situação real. Eu ficava por aqui e propunha que o Augusto Pólvora e depois o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Loures complementasse com aquilo que entendesse. Até porque Loures fez recentemente uma iniciativa sobre esta matéria e até pode relatar, penso que tem interesse, algumas das conclusões.
Grande iniciativa. Ontem tive o gosto de estar presente, ouvido, Sr. Vice-Presidente. Tenha a bondade, Sr. Presidente da Câmara de Sesimbra. Tenha a bondade.
Então, muito bom dia a todos. Bom, o que eu poderia dizer em termos de complementar aquilo que já foi dito pelo Sr. Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, é que, de facto, este é um problema que tem uma dimensão muito grande no território da área metropolitana de Lisboa, em particular em alguns municípios, o meu é um desses. Só a título de curiosidade dizer-vos que o Conselho de Sesimbra, hoje mais de 50% da população do Conselho vive em áreas que originariamente foram de género ilegal. A freguesia mais importante do Conselho tem hoje mais de 30 mil habitantes, que é a Quinta do Conde. Toda ela é uma freguesia de género ilegal, felizmente com um processo de recuperação relativamente bem sucedido, entendemos nós, mas ainda há várias aulas em curso no território da freguesia. O caso da Lagoa da Albufeira, que é uma área conhecida, e um caso até típico, que é uma área de género ilegal, mas onde predominava a segunda residência, mas está hoje num processo de recuperação muito acentuado. Estamos a falar de, no total do Conselho de Sesimbra, quase 1000 hectares do território do Conselho de Sesimbra, à época do 25 de Abril, estavam em processo de género ilegal. Portanto, é uma área muito superior àquilo que é o território urbano devidamente estruturado à época também. Portanto, isto tem, de facto, um peso muito grande e tem condicionado as opções do município ao longo dos últimos 40 anos, em que teve que concentrar esforços muito grandes nesta matéria. Felizmente, a avaliação que fazemos é que a Lei das Auges ajudou a resolver muitos destes problemas. Não foi o caso da Quinta do Conde, onde não havia uma solução já encaminhada com o plano de urbanização para essa situação, mas na outra parte do território a Lei das Auges ajudou bastante. Bom, e a situação que temos hoje é que, desde 31 de dezembro de 2008, não foi possível constituir comissões de administração das auges. Portanto, os processos que avançaram desde essa data já foram processos em que teve que ser a autarquia a tomar a iniciativa, portanto, diretamente da reconversão do território, e até 31 de dezembro, portanto, acaba o prazo para os títulos de reconversão. Aquilo que nós entendemos é que, apesar de no território do Conselho de Sesimbra, onde todos os espaços estão cobertos por planos de urbanização eficazes, aprovámos há dia na Assembleia Municipal a revisão do plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, que vai ultrapassar os últimos encolhos que havia para resolver situações. Mas dizia, apesar de no nosso caso a esmagadora maioria do território estar coberto por planos de urbanização e termos os processos bastante avançados, há ainda situações para resolver. E que estes prazos que estão hoje fixados na lei impedem a resolução. Nós temos auges já com processos em curso, com obras de urbanização até no terreno, e que, se não se conseguir dilatar este prazo, podem ver o seu título de reconversão impedido de concretizar. Bom, e aquilo que sabemos é que no território da área metropolitana de Lisboa e muitos outros municípios a situação é até mais grave e mais complexa, porque, em alguns casos, inclusive, a delimitação está dependente da publicação de revisões aos planos de diretor municipal. É o caso, em concreto, do Conselho de Seixal, que é um conselho também com muitas auges e um território vasto nessa matéria. Portanto, estão a aguardar a publicação do plano de diretor para poder ainda delimitar auges e concluir processos de reconversão. E para além disso, há aqui todo um conjunto de situações que se prendem com aquilo que o Presidente Carlos Humberto também disse, da situação financeira das pessoas, que também obstaculizaram que alguns processos tiveram o desenvolvimento inicial. Mas, por outro lado, eu gostava de dizer que entendemos que o processo de reconversão das auges, na conjuntura em que estamos hoje, em que manifestamente esta crise está a ter e vai continuar a ter um grande impacto em relação à criação de novas áreas urbanas, deve ser encarado a requalificação de áreas urbanas de género ilegal como uma das apostas para a requalificação, a exemplo do que acontece com os centros urbanos e com a requalificação dos centros urbanos. Provavelmente, nos próximos anos, dificilmente haverá operadores privados a promoverem novas operações de loteamento, na conjuntura em que estamos e que vai perdurar, certamente, por muitos anos, e, muito provavelmente, onde haverá alguma disponibilidade até da parte dos próprios proprietários para tentarem resolver os seus problemas e ajudar a criar solo urbano requalificado, será nas aujas. Portanto, porventura, até em termos económicos, criar um novo elan para este processo pode ajudar a manter a atividade económica, a manter a atividade das empresas de construção, tudo isso. Portanto, também chamava a atenção para a importância que isso tem do ponto de vista económico, não apenas resolver problemas de pessoas, mas também ajudar a economia local em muitas áreas do território.
Obrigado. Só antes de passar ao Sr. Vice-Presidente, peço desculpa. Eu esqueci-me de dar um pormenor, queria aproveitar para o fazer. É que nós pensamos que no âmbito do novo CREN, que era um aspecto a ter em conta. Portanto, não foi feita esta referência, eu gostava de o fazer.
Muito bem, então damos agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loures, Dr. João Pedro Domingos, tenha a bondade.
Bom dia a todos. Portanto, o Sr. Presidente Carlos Humberto e o Presidente de Simbra já disseram praticamente tudo, só deixar duas pequenas notas que têm a ver com a necessidade da prorrogação do prazo, tendo em atenção que os PDMs de segunda geração ainda não entraram em vigor e, portanto, essa situação está a obstaculizar que haja essa reconversão e em Loures, que temos 60 e poucos bairros ainda pendentes do Plano Diretor Municipal ser aprovado, mas, por outro lado, parece-me extremamente importante não deixar de dar um olhar sério sobre as áreas insuscetíveis de recuperação. Essas, para nós, são as mais complicadas. Se nós temos, no caso de Loures, a maior parte delas, com o Plano Diretor Municipal aprovado, se resolverão por si, mas para isso precisamos que a lei seja, digamos, prolongada, temos é um conjunto significativo de bairros em áreas insuscetíveis de recuperação, questões geotécnicas, e, portanto, essas aí é que temos de ter um olhar muito muito sério, e isto deve ser visto ao nível metropolitano, porque, de facto, os municípios, até pela própria conjuntura, não têm condições para as relocalizações e os privados, neste caso os proprietários, muito menos, e, portanto, temos de tentar encontrar aqui soluções para que esta questão possa ser encarada de uma forma séria e efetiva. E esta é aquela que me parece que está menos protegida, neste caso concreto, pela legislação em vigor, e penso que esta situação, que é comum aos vários municípios da área metropolitana, deve ser olhada com alguma atenção.
Muito bem, muito obrigado aos três pela vossa apresentação. Os seus deputados, dou a palavra ao partido. O Bernardino queria ser o primeiro. Não, temos uma ordem, mas só para se inscrever. Muito bem. Quem? Bruno Vitorino. O senhor deputado Bruno Vitorino, pelo PSD, vai usar a palavra o senhor deputado Bruno Vitorino. Tenha a vontade.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar a Junta Metropolitana de Lisboa, Sr. Presidente, os tantos membros aqui presentes, e dizer claramente que o Grupo Parlamentar do PSD também partilha destas vossas preocupações. Entendemos, de facto, que esta questão das auges, apesar de se fazer sentir com uma maior incidência, de facto, nas áreas metropolitanas, não deixa de ser também um problema nacional. E, portanto, também deve ter uma visão, um olhar e uma preocupação de todos nós. Não temos a mínima dúvida que a crise dificultou bastante a resolução destes problemas, mas também temos de ter efetivamente presente que a crise, pelo menos como a conhecemos hoje, é algo mais recente do que o tempo de vigor e de vigência desta legislação. E, portanto, permitam-me aqui um comentário a dizer que, com alguns atrasos, porventura responsabilidade de particulares, mas também das autarquias, se perdeu efetivamente os timings e agora temos um timing que não é efetivamente o ideal. Não interpretem isto como uma crítica, mas como uma constatação de um facto, de uma situação que não é fácil efetivamente resolver. Temos clara noção dessa matéria, mas tendo a lei também a possibilidade, prevendo a lei a possibilidade da resolução dos problemas por iniciativa municipal, portanto, na lógica da sua reconversão, porventura, com outros timings, com uma outra atitude perante este problema, nós teríamos tido garantia maior de sucesso, efetivamente, se os timings tivessem sido outros. Não tenho também, não temos dúvidas que o processo de reconsideração, de reconversão das AUGES devem ser tidas como uma prioridade e devem ser estudados, tendo em conta este enquadramento e os impactos efetivos do ponto de vista social, económico, ambiental, que a manutenção das mesmas efetivamente tem, devem ter da nossa parte essa preocupação e essa visão integrada como problema nacional. E deverão haver alguns mecanismos, porventura, no âmbito de quadros comunitários de apoio, que visem ajudar a solução deste problema, mas que sejam efetivamente justos, na repartição naturalmente dos sacrifícios que têm de ser feitos por todos os portugueses, mas que sejam também, que tenham em conta aquilo que são as dificuldades e os constrangimentos efetivos do país. E neste quadro global possam, contudo, desta forma justa, ser considerados também como prioridade e como um problema a ser encarado também pela Administração Central como relevante. E, portanto, aquilo que queríamos brevemente aqui deixar é o nosso total empenho enquanto grupo parlamentar para uma procura de um consenso tão alargado quanto possível para a resolução desta vossa preocupação, que é naturalmente também a nossa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista, agora. Tenha a
palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Junta Metropolitana, Sr. Presidente da Câmara de Sesimbra e o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Louros. A matéria das AUGES é matéria sensível, mas que felizmente neste Parlamento tem conseguido obter consensos entre as diferentes forças partidárias, desde a própria lei de 91-95 até à terceira alteração que ocorreu há 6 anos, foi possível obter um largo consenso entre todos os partidos políticos na procura de soluções, e é exatamente o espírito com que o Partido Socialista parte para esta conversa, que é no intuito de encontrar soluções para aquilo que são as dificuldades que existem para serem ultrapassadas na resolução da requalificação, na reabilitação, na regeneração, porque são áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. E a primeira questão que eu gostaria de colocar, sabendo que isto é, na prática, um instrumento de intervenção urbanística de caráter excepcional, é se a Junta Metropolitana tem um balanço da totalidade das situações em que possa dar à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local esse ponto de situação dos 18 concelhos da área metropolitana, que permita avaliar quais foram a evolução nos últimos anos das reconversões e dos passos dados positivos e de quais foram os estrangulamentos privados à legislação em vigor que mereçam ser, na vossa opinião, alterados ou aperfeiçoados. Porque ouvi falar aqui do prazo, mas aqui é preciso também que, quando se alarga um prazo, ele seja eficaz depois a seguir, que sejam dados os instrumentos ou que sejam possíveis existir instrumentos que resolvam as dificuldades que têm existido para, exatamente, que as áreas urbanas de género ilegal passem a ser espaços regenerados, reconvertidos e legalizados, que é isso que se pretende para dar condições de vida e dignidade às pessoas. E, portanto, era primeiro saber se há algum ponto de situação que nos possa ser dado de evolução, visto que isto é uma lei que tem 18 anos, este regime excepcional, e era bom perceber onde é que há as dificuldades para se resolver da parte daquilo que compete à Assembleia da República, porque há matérias que obviamente parte e depende ou das autarquias locais ou dos próprios proprietários, que são também aí peça fundamental na resolução destes problemas, mas da nossa parte saber quais são em termos relativos os aspectos que devem ser ponderados para ajudarem a encontrar soluções e que isto não seja, ao fim e ao cabo, um processo que se vai arrastando no tempo porque não se consegue encontrar as soluções adequadas para a sua solução. No documento que vocês enviaram, 3 páginas, e é a questão que eu pergunto também, levantam aqui a questão, acho que o Sr. Vice-Presidente já levantou, em relação àquilo que são as tais áreas insuscetíveis de reconversão, e, portanto, qual é a sugestão que vocês fazem? Levantaram já aqui a questão, penso eu, de que no próximo quadro comunitário de 2014-2020, em relação aos apoios comunitários, possa haver uma preocupação com as instituições, com relocalizações, qual é a vossa sugestão em relação a isso, sabendo que isto tem que ser um esforço partilhado por todos e sabendo que tanto Portugal como os municípios têm limitações financeiras que é preciso ter em conta e isto terá que ser sempre de forma devidamente escrutinada, rigorosa e transparente para que não se criem aqui situações de diferenciação de situações que possam de alguma forma favorecer uns casos e penalizar outros e, portanto, como é que nós devemos calibrar aqui também esse tipo de preocupações em relação àquilo que são áreas iniciativas de conversão, porque também tem uma origem e também tem aqui um princípio de história que nem sempre é coincidente. Alguns serão anteriores, provavelmente, a alguns instrumentos de gestão territorial, outros não serão, e qual é a solução que os meus caros autarcas propõem que seja aqui. E visto que estão aqui em representação da Junta Metropolitana, a última questão, qual é a estratégia metropolitana que vocês propõem, com que instrumentos, para se poder concretizar essa problemática, sabendo que já houve 3 revisões à Lei 91-95, havendo mais uma e a quarta, é preciso também que sejamos capazes de, em conjunto, encontrar soluções, mas também de responsabilizar quem também foi inoperante perante as oportunidades que são dadas e que não são também concretizadas ou aproveitadas nesse sentido. Era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, dos mais elementos, e agradecer aqui a vossa presença. Já algumas das dúvidas que tinha também já foram aqui levantadas, mas não gostaria de deixar de ser alguns comentários. No caso concreto, como já aqui foi dito, isto é uma lei 91 de 95, que tinha como objetivo designar, numa perspectiva jurídica, os loteamentos clandestinos, considerados passíveis de reconversão urbanística no quadro da lei e dos planos diretores municipais em vigor. A Lei das Auges, como é conhecida, constitui uma charneira efetiva na reconversão dos loteamentos clandestinos. Isto é um marco importante para o sistema urbano do território nacional. No fundo, a tentativa de resolução de problemas e carências de funcionalidade destes procedimentos. Isto entronca exatamente com aquilo que é a vossa preocupação e que, no fundo, é onde terá a maior dimensão, julgo que é exatamente na área metropolitana de Lisboa, onde isto se faz sentir com maior impacto. Estas situações que são consideradas problemáticas resultam de contradições, às vezes, entre as normas e instrumentos urbanísticos em vigor, condicionantes, classes de espaços do PDM, que impossibilitam, em alguns casos, a sua reconversão no quadro da lei e do PDM. Isto para dizer o quê? Que, ao fim de 18 anos e a pouco mais de, ou a cerca de 6 meses de terminar todo este processo, ou supostamente aquilo que seria o horizonte quando houve esta possibilidade, eventualmente, umas mais, outras menos, e nós não temos essa perspectiva do ponto de vista de todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa, mas, eventualmente, há também aqui um reconhecimento por parte da Junta da área metropolitana de Lisboa e de alguns dos seus municípios, de alguma forma, do seu falhanço na articulação de todas estas políticas, inclusive com o seu próprio PDM. Isso também me parece que esta iniciativa decorre exatamente porque essa conclusão terão chegado a essa conclusão após a avaliação de todo este trabalho. E quando nos dizem que é preciso o alargamento do prazo, obviamente que a Assembleia da República, o CDS, não estão aqui para complicar, estão aqui para colaborar e para tentar arranjar soluções, mas nós gostávamos de saber, quando falam também até se encontrar nova legislação, que tipo de legislação é que defendem? É apenas prolongar o prazo e esta legislação serve? Quais são as propostas, porque aquilo que aqui apresentaram no documento que nos enviaram não parece que estejam consubstanciadas e propostas concretas para uma eventual nova legislação, que até possa partir até da própria Assembleia da República ou de uma tentativa de junto do próprio Governo e até os partidos da maioria possam fazer. Mas gostávamos de saber também até que ponto e qual o encontro que os autarcas entendem que esta nova legislação deve ir, para além do simples facto de alargar o prazo, que não resolve, teoricamente, não resolve todo o problema. E a dimensão desta situação, nós ouvimos aqui falar que há algumas centenas de bairros que ainda se encontram nesta situação, o que é que foi feito ou porquê, e se num espaço relativamente curto, ou então com uma alteração substancial daquilo que é a legislação, é que se resolve este problema. Ou se isto também tem muito a ver com a articulação que existe neste momento com a Administração Central, através até das próprias CCDRs e através da questão dos PDMs, e se eventualmente haverá aqui mecanismos da resolução destes problemas, porque arrastam-se demasiado tempo e o interesse, para além de tudo, a questão da defesa daquelas que são cidadãos e aqueles que se encontram muitas vezes nestas situações, mas também a defesa do interesse público, que também nos cabe a nós e aos senhores enquanto autarcas.
Obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Deputado Bernardino Soares, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente da Junta Metropolitana e o restante delegação e muito brevemente dizer o seguinte. Eu acho que o facto de ter havido situações diferenciadas e umas com maior resolução, outras com menor resolução, do problema das auges não deve esconder o facto de a aplicação desta lei ter um balanço positivo, ter sido um instrumento essencial para se avançar no que se avançou, independentemente pela complexidade das situações que estão das situações que existem, das situações em concreto, haver constrangimentos que impediram a resolução total do problema. Portanto, eu não daria nenhuma valorização negativa ao facto de ser necessário neste momento prolongar o prazo de vigência da lei. Isso decorre da complexidade das situações, de um conjunto de fatores de ordem financeira, de ordem económica e de outro tipo que levam a que não se esteja já em condições de encerrar o processo, mas daí não se deve retirar nenhuma consequência, nenhuma conclusão de negativa, de insucesso deste processo. Muito pelo contrário, esta lei tem permitido a milhares de pessoas ver a sua situação legalizada, a milhares de proprietários e aos municípios poderem regularizar um conjunto de territórios da maior importância, com tudo o que isso significa para a vivência das populações. Portanto, eu queria dizer que esta avaliação é positiva, que naturalmente, ao fim de tantos anos e de processos diferenciados e que foram avançando, há eventualmente soluções legislativas que podem ser melhoradas, mas, e eu penso que essa disponibilidade tem de existir para a reavaliação de alguns conceitos e normas da lei, mas em primeiro lugar tem que haver a prorrogação. Eu quero dizer que nós no PCP já apresentámos um projeto de lei para prolongar a vigência da lei até 2016, permitindo aqui mais um espaço, enfim, com as consequentes atualizações dos outros prazos, para que estes processos possam continuar e concluir-se, e penso que seria útil que esta prorrogação de prazo pudesse ser rapidamente aprovada, independentemente de depois se poder fazer uma reavaliação de outros normativos da lei. Porquê? é que se nós deixamos que este processo avance, que o tempo avance, sem fazer já esta prorrogação, nós não sabemos qual vai ser a situação política nos próximos meses, e digo isto sem qualquer ironia, é um facto, não é? E podemos depois estar numa situação difícil de resolver se chegarmos a um momento em que não está feita a prorrogação e pode já não haver condições políticas e de funcionamento da Assembleia da República, eventualmente, isso pode acontecer, para que ela seja feita. E, portanto, o que é que eu queria propor e assumir aqui um compromisso de proposta? Que este nosso projeto de lei pudesse ser agendado para votação, mesmo que não tivesse um tempo de discussão, porque penso que no fundamental ele será mais ou menos pacífico, está aberto naturalmente às propostas de outros partidos, para que nós ainda antes do encerramento dos trabalhos resolvêssemos o problema da vigência da lei, sem prejuízo de adiante podermos fazer outras alterações que em nada ficam impossibilitadas por esta prorrogação da vigência da lei. Portanto, deixava esta proposta e portanto, que estamos em condições de assumir. Nós temos uma situação que é hoje fortemente condicionada pela crise económica, afeta os coproprietários, que têm aqui um papel importantíssimo no fazer avançar destes processos, mas também afeta os municípios, naquilo que é da responsabilidade municipal, isso não pode ser escondido. Ao longo destes anos há também uma alteração em muitas auges da fisionomia social dos bairros. Hoje nós temos alguns bairros em que há uma grande percentagem de inquilinos, o que não acontecia no início do processo. Isso também altera, digamos, a propensão dos proprietários para intervir no bairro e para contribuir para o bairro. Tem alterações no posicionamento dos proprietários. Isso também tem que ser tido em conta e, portanto, esta matéria merece uma atenção ainda maior, tendo em conta a crise económica que temos. Depois, há o problema, de facto, muito sério das áreas chamadas irrecuperáveis, que exige uma intervenção que não pode ficar remetida apenas para os municípios, que é da maior complexidade, por razões financeiras, económicas, mas também por razões, acho que compreensíveis para todos, de deslocação das populações, às vezes bastante numerosas, de um sítio para o outro, e que penso que tem que ter uma resposta integrada, não só a nível metropolitano, mas com a participação da administração central, designadamente financeira. Vou já terminar, Sr. Presidente, e termino dizendo isto, é que nada disto se pode resolver sem um maior contributo de fundos nacionais e eventualmente comunitários, quer em relação às auges tradicionais, quer em relação às irrecuperáveis, e que num momento em que tanto se fala de reabilitação urbana, é preciso pôr em cima da mesa a questão das áreas de género ilegal, porque a reabilitação urbana não pode ser só dos centros históricos, eventualmente mais apetecíveis para o setor imobiliário e da construção, tem de também ter na primeira linha, sem nenhuma desvalorização dos centros históricos, estas áreas de género ilegal, que eventualmente são menos apetecíveis do ponto de vista económico e financeiro, mas que têm uma importância enorme para as populações e para o território, que não pode ser esquecida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares. Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores autarcas e a senhora Secretária-Geral da Junta Metropolitana. Agradecer a vossa presença e os vossos contributos. Já tínhamos recebido as vossas comunicações no sentido da urgência deste problema. Já muita coisa foi dita e não vou repetir aquilo que os senhores deputados que me antecederam já disseram e com que eu estou de acordo. Só gostaria de sublinhar que esta questão das auges é uma questão complexa. Acho que é sobretudo uma questão complexa, mas simultaneamente é fundamental. É fundamental em termos do ordenamento do território, das condições de vida das populações e, em muitos casos, como os senhores bem sabem, mesmo ao nível da integração social de muitos setores da população. Portanto, esta é uma tarefa muito grande, a que muitas autarquias meteram mãos e que, do nosso ponto de vista, não pode ser interrompida. É complexa, é difícil, há muitos problemas a resolver, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Nesse aspecto, também me parece muito importante que exista um balanço ou uma avaliação dos 18 anos. 18 anos podem ser muito tempo, como podem ser um tempo razoável, depende do tipo de intervenções que foram feitas, depende dos meios que foram disponibilizados e que estiveram ao serviço destes projetos. Eu acho que o balanço é muito importante, porque esse balanço pode dar pistas em relação às alterações que é preciso fazer no futuro. Acho que é uma questão que é fundamental e, pelo que percebi das intervenções dos vários grupos parlamentares, acho que há unanimidade neste aspecto. Esta intervenção, este tipo de intervenção, não pode parar, porque senão seria não só perder o trabalho que já foi realizado, como sobretudo seria gravoso em termos futuros abandonar este trabalho na fase em que está. Acho, no entanto, que existem dois problemas distintos, e é assim que eu interpreto a vossa pretensão. Um prende-se com o alargamento do prazo, que é uma questão pontual e uma alteração cirúrgica e pontual à atual lei, que tem alguma urgência para que exista estabilidade em termos dos processos que já decorrem, visto que o prazo final é no final deste ano, e penso que, se for possível, existir unanimidade na Assembleia da República para fazer esta alteração pontual seria extremamente importante. Da nossa parte, com certeza que sim, viabilizaremos essa alteração. Mas já agora, gostaria de colocar-vos uma questão e saber a vossa opinião sobre qual é o prazo que consideram mais adequado para este alargamento. 2 anos, 3 anos, o Sr. Deputado Bernardino Soares disse que a proposta do PCP era para 2016. Está certo? É 2016? É 2017? Pronto, era importante ouvir. A segunda fase será a questão da nova legislação. De facto, já dão algumas pistas neste vosso documento, embora, como era óbvio, é um documento muito sintético, mas existem aqui questões, também elas, que necessitam de aprofundamento, nomeadamente as questões das áreas que não têm enquadramento ainda, não é? Nós lemos isto e sente-se o peso desta matéria. Por isso, também gostava de lhes perguntar se pensaram, se têm alguma ideia sobre como é que deveria ser o processo para a revisão dos conteúdos da legislação. Penso que só teremos a ganhar de haver aqui uma parceria e uma colaboração entre as autarquias e a Assembleia da República, e gostava de saber a vossa opinião, se já têm documentação, têm estudos, como é que pensam que este processo se poderia desenvolver. Por último, e mesmo para terminar, dizer que também nos parece evidente a necessidade de um envolvimento e de uma responsabilização da administração central numa tarefa destas, inclusivamente, ou sobretudo, ao nível financeiro. Veremos o que é que o futuro quadro comunitário traz, veremos como é que esta questão é incluída ou não nas prioridades da reabilitação urbana. Acho que fazem muito bem em alertar para isso, mas penso que é uma tarefa que falta cumprir. Falta cumprir, falta terminar esta questão. E acho que as populações merecem que se termine esta questão e que se consiga levar a bom porto, aliás, seguindo os exemplos de sucesso que já existiram. É isso. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigada, senhora deputada Helena Pinto. Meu querido presidente, como viu, tem aqui questões diversas, desde o ordenamento do território e as políticas públicas, às questões financeiras e às questões fiscais, que também são muito importantes aí nas OGs. Como sabe, tão bem como eu, mas pela ordem que entender e do modo que entender, responder. Tenham a bondade. Então, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loures, é só para ficarem na ata, tenham a bondade.
Em relação às questões que aqui foram colocadas, eu gostaria de deixar só aqui duas pequenas notas em relação à afirmação de que os municípios teriam uma responsabilidade acrescida no desenrolar e no desenvolvimento destes processos, portanto, de não estarem concluídos um número maior de reconversões, mas eu gostaria daqui de deixar a nota de que, eventualmente, os municípios poderão ter alguma responsabilidade, principalmente porque não acautelaram em sede de dos planos de diretores municipais de primeira geração, mas também aí não havia ainda uma experiência muito grande, havia aí um conjunto de mecanismos que não estavam ainda operacionalizados e, portanto, provavelmente houve um conjunto significativo de situações que não foram contempladas, mas, por outro lado, desde que se começaram a revisão dos planos de diretores municipais, se calhar era interessante nós refletirmos um pouco porque é que neste momento na área metropolitana só 4 é que estão ainda aprovados. E, de facto, estendo só 4 aprovados, é perceptível que um conjunto significativo de bairros não possam ainda estar concluídos. Falando por Loures, nós temos cerca de 80% das áreas necessitadas de reconversão estão pendentes dos planos diretores municipais. E o desenrolar e o desenvolver deste processo que tem sido moroso por várias legislações que foi colocada no desenvolvimento dos mesmos e as 31 entidades que têm que dar parecer, a maior parte das vezes contraditórias entre si, fazem com que os planos de diretor municipal de segunda geração ainda não estejam concluídos. E, portanto, neste caso concreto da lei, para nós é fundamental que haja o prolongamento da mesma, independentemente de poder haver pequenos acertos ou não, mas na nossa perspectiva aquilo que é fundamental é que a lei possa ser prolongada e pensamos que terá que ser no mínimo de um mandato, ou seja, de 4 a 5 anos será, na nossa perspectiva, o tempo que entendemos como útil para os processos de reconversão estarem concluídos. Porque, por um lado, se nós temos um conjunto de comissões de bairros que não têm ainda a sua comissão operacional, e aí os municípios têm, no caso de Loures, então, de uma forma evidente, temos um conjunto de iniciativas municipais para a reconversão destes bairros, é forçoso que, de facto, este trabalho tenha algum tempo de duração, tanto mais que, a maior parte das vezes, será o município a fazer estes estudos de reconversão, o que leva também algum tempo de discussão. Em relação à monitorização que aqui foi falado, os municípios, todos eles, apresentam anualmente uma carta temática das AUGES em sede de reunião de Câmara e vai para conhecimento também das Assembleias Municipais e, portanto, penso que é fácil os municípios fazerem chegar aqui esta comissão, digamos, a realidade de cada um dos municípios e é fácil perceber a evolução que houve nestes processos. O que me parece aqui muito importante é se no caso concreto do prolongamento da lei das AUGES seja, digamos, o mecanismo necessário para resolver estes problemas, eu penso que nós temos de ter uma visão, como disse na primeira intervenção, sobre as áreas suscetíveis de reconversão, porque aí é que me parece que há grandes complicações. A conjuntura atual não é propícia, o artigo 56 da lei não está regulamentado e, portanto, há um conjunto de mecanismos que não podem ser operacionalizados. E aí o Poder Central, obrigatoriamente, na nossa perspectiva, tem de ter uma responsabilidade acrescida na resolução destes problemas. E isso não está ainda vertido em lei e é aí que me parece que é fundamental resolver. Portanto, penso que numa primeira fase era isso que eu gostaria de dizer.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara de Loures, e agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Augusto Manuel Pólvora. Tenha a bondade.
Muito bem. Em relação, de facto, ao balanço das situações, acho que esta questão aqui que foi referida, que é as cartas temáticas, pode traduzir com realidade absoluta aquilo que se passa em cada município. Admito, nos termos da lei, ela é exigida, certamente os municípios tê-la-ão. No nosso caso temos, Loures também tem, enfim, eu penso que a maior parte delas terão e que é relativamente fácil ter o ponto de situação, uma vez que esta carta temática é anual, tem que ser submetida na altura da aprovação das contas da Câmara Municipal e, portanto, é possível ter uma situação perfeitamente realista do que é que se passa em cada um dos municípios. Em relação à questão do prazo e em relação àquilo que é mais urgente, eu também subscrevo a ideia de que o mais importante é garantir que não chegamos a dizer que chegamos a janeiro e que não temos nenhuma lei. Portanto, era fundamental aprovar uma prorrogação desta lei, mais que não seja apenas nos prazos. Quanto ao prazo em si, há que ter em conta que estes mecanismos da lei, se for até 2016, creio que o projeto do PCP a que tive acesso, de facto o prazo era até 2016, mas o prazo para a constituição de comissões de administração e de limitação era mais curto. E eu penso que esse prazo precisava ser um pouco mais alargado para a própria delimitação, porque estes casos que foram aqui referidos de municípios que os seus instrumentos de ordenamento do território tão dependentes da publicação dos novos PDMs, pode condicionar a própria delimitação das auges. E, portanto, isso cria um obstáculo adicional. Poderá haver tempo depois para a própria, para a obtenção do título de reconversão, mas era, portanto, ter um prazo mais largo para a delimitação e, consequentemente, depois também um prazo mais largo para a obtenção do título de reconversão, porque desde o momento da delimitação até a obtenção do título há todo um conjunto de procedimentos a ter em conta, de projetos, de aprovações, etc., que condicionam o processo. Por outro lado, entendemos também que há questões fiscais que já foram colocadas a quando da última alteração à lei e que, na altura, algumas dessas propostas não foram acolhidas, portanto, a versão final com que ficou não teve em conta essa realidade, e que, hoje em dia, se mantêm absolutamente pertinentes e até eventualmente reforçadas, dada a situação de crise financeira em que estamos. Uma delas tem a ver com a questão do IVA, que as comissões de administração, quando são elas as promotoras das operações de reconversão, estão sujeitas ao IVA a 23%, enquanto os municípios estão sujeitos ao IVA a 6%. Era uma questão que na altura era colocada, era a possibilidade de haver um regime excepcional do IVA, mesmo quando os projetos são da iniciativa das próprias comissões de administração, e que, equiparado ou mais próximo daquele do IVA que os municípios pagam, quando são eles os promotores das próprias obras de urbanização. E outra questão era a questão do IMT. Há muitas situações que exatamente, os contratos de promessa, as situações dos contratos de promessa, que bloquearam muitos dos processos, porque os proprietários originais dos terrenos, os loteadores ilegais, digamos assim, os Xavier de Lima, que há por aí em vários dos municípios da área metropolitana de Lisboa, não estão disponíveis para transformar os contratos de promessa em escritura por causa do risco que têm de pagamentos substanciais de IMT, da valorização que os terrenos têm, porque a avaliação é feita em função do valor atual e não do valor à época. Portanto, é uma outra questão fiscal pertinente que na altura foi colocada e que não foi equacionada e que seria importante. Agora, quanto à questão dos territórios insuscetíveis de reconversão, portanto, isso é uma questão muito mais abrangente, não sei se será no quadro da própria Lei das Auges que deve ser resolvida ou não, é uma questão que os municípios têm entendido colocar, mas que será pertinente colocar na questão da requalificação urbana em geral, como já foi aqui referido, não deve apenas ter em conta os centros urbanos, mas também as áreas de género ilegal, e que os fundos comunitários poderão ser uma saída para uma política de resolução destes problemas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra. E agora o Sr. Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto Carvalho.
Então, antes do mais, agradecer de facto a disponibilidade da Comissão para nos ouvir e a forma rápida como o fez. E esta é uma primeira nota. E a tentar ser breve, nós também fazemos um balanço positivo da aplicação desta legislação e consideramos que se não fosse esta legislação não tínhamos conseguido resolver e dar os passos que apesar de tudo demos. Isto não quer dizer que não haja muita coisa para resolver, continua a haver muita coisa para resolver. Eu penso que mais do que estarmos a encontrar responsáveis, é preciso encontrar soluções. As auges existem, vão continuar a existir, mesmo no fim da lei, se ela tiver 5 anos, vão continuar a existir auges, e portanto nós temos que resolver o problema. Não está, com toda a sinceridade, não são 5 anos que resolvem os problemas das auges. Portanto, não tínhamos ilusões. Não estou a dizer que agora, como não se resolve em 5 anos, ponha uma lei que é ilimitada no tempo, mas é preciso ter consciência que isto é um processo demorado, pressupõe junta à vontades, interesses contraditórios, gente que se odeia uns aos outros e que tem que trabalhar em conjunto para resolver os problemas. Portanto, não há nem alguém que venha por cima e que decida como é que se resolve. Precisa que haja disponibilidade dos próprios, financeira, vontade pessoal, para resolver os problemas e, portanto, isto, mesmo que a autarquia seja o melhor do mundo, não resolve este problema se não tiver o envolvimento dos cidadãos e das pessoas para a resolução deste problema. E, como sabemos, isto é muito complexo, ainda por cima, quando tem interesses de limites de território, de interesses financeiros, tudo o que todos nós conhecemos, uns mais, outros menos. E, portanto, isto é difícil, é exigente, como aqui foi dito, é complexo, mas tem que se trabalhar para resolver. E, portanto, não podemos ficar vencidos para as dificuldades. Temos que é que vencer as dificuldades com a consciência que vamos dando passos e a seguir um passo vem outro passo para a resolução do problema. Depois há uma questão que sempre teve presente, sempre,
e que agora está mais, que são as dificuldades financeiras das pessoas. Portanto, mas dizer que isto não é uma questão nova, é uma questão que acompanhou todo o processo das áreas, que hoje tem uma dimensão mais relevante. Nós temos total disponibilidade para colaborar com quem entender e na Assembleia da República para dar os nossos contributos, para dar as nossas ajudas, para preparar até algum trabalho técnico que tínhamos capacidade para fazer. Nós decidimos criar um grupo de trabalho no âmbito da Junta Metropolitana com Sintra, Sesimbra e Louros. Portanto, é um grupo de trabalho para aprofundar as questões das auges e, portanto, total disponibilidade. E os senhores deputados consideram que era útil fazer o levantamento, nós vamos tentar fazer o levantamento no âmbito da área metropolitana, com base naquilo que admitamos que não seja uma coisa completamente rigorosa, mas que no fundamental permita caracterizar a situação. Última nota da minha parte, é que eu acho que são precisos, aqui já foram referidos, claro que não queria ir muito ao pormenor, mas é preciso um grande envolvimento do poder local, é preciso um particular empenhado, insubstituível envolvimento das populações, das pessoas. E é preciso também uma ajuda do Poder Central na resolução de alguns problemas. Eu acho que o CREN ou fundos nacionais, mas acho que na situação atual talvez o CREN pudesse ser uma das questões prioritárias a considerar. As questões de caráter fiscal foram aqui referidas outras, mas mesmo no âmbito do IMI poderíamos ponderar alguma coisa, portanto, acho que devíamos ponderar, e, portanto, podiam ser soluções que se poderiam eventualmente considerar, e nesta fase eu penso que talvez estes podiam ser algumas medidas. Acho que devíamos olhar para as auges dividindo grosso modo, e termino mesmo, em duas questões, em duas tipologias. Aquelas que podemos considerar as auges, deixem-me lá pôr entre aspas, normais, aquelas que têm no âmbito da lei solução, e as outras que, de facto, pressupõem uma intervenção nacional, metropolitana, se a área metropolitana for outra coisa que não é aquela que é hoje, não é? Em que encontrar uma solução que ultrapassa cada um dos municípios. Impossível pedir a Louros, impossível pedir ao município de Louros que resolva os problemas destas auges, que não têm a solução senão a sua transferência. Impossível, digo de Louros, no meu município não há nenhuma situação destas, mas digo de Louros, não de qualquer outro município que tenha este problema. É impossível, senhores deputados.
Disse. Muito obrigado, senhor Presidente, senhores Presidentes, Vice-Presidente, senhor Secretário-Geral, pelos vossos esclarecimentos. Acho que foram importantes e relevantes. Como sabem, nós temos, como disse aqui o Sr. Deputado Bernardino Soares, nós temos um projeto de lei do PCP, temos relator nomeado, vamos ver, ter uma conferência aqui com os senhores coordenadores sobre esta matéria, na sequência desta audição que aqui hoje foi feita e que me pareceu útil para a boa condução dos trabalhos. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Sr. Presidente, era só para anunciar que o Bloco de Esquerda também tinha intenção de apresentar um projeto de lei sobre esta matéria. Ainda não entrou, Sr. Presidente, é só porque falou do assunto, porque esperámos por esta audição. Portanto, entrará hoje.
Falei sobre o assunto, só para dizer que está cá um projeto.
Eu sei, Sr. Presidente, eu também é para completar a informação.
E que na sequência deste projeto, portanto, e na sequência desta audição, e na sequência daquilo que foram a expressão de vontade dos senhores coordenadores, dos grupos parlamentares, dos seus deputados, dos grupos parlamentares que aqui falaram, farei uma reunião de coordenação para ver qual é o destino que vamos dar a este projeto de lei. Muito obrigado mais uma vez a todos. Vamos só fazer aqui uma interrupção para nos despedirmos dos nossos convidados.